UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. O massacre em uma boate gay em Orlando, na madrugada de sábado para o domingo, né, foi o pior ataque com armas dos Estados Unidos. No Brasil, a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003 foi responsável pela redução de 15,4% do número de mortes por arma de fogo entre 2003 e 2012, segundo aí dados do Mapa da Violência 2015. E ainda assim, em 2012, 42 mil pessoas foram assassinadas por armas de fogo. Estima-se que sem a proibição do porte de armas, o número seria ainda bem maior, né? Seria aí de aproximadamente 71 mil. Para discutir com a gente sobre posse de armas, desarmamento, falamos agora com o pesquisador do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, professor do Departamento de Geografia aqui da Universidade, professor Frederico Couto Marinho. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação.
Bom dia a todos.
Professor, posse de armas a civis não significa segurança, não é isso, professor?
Bom, todos os estudos internacionais mostram que o controle de armas é fundamental para você manter os níveis de violência, né, num patamar considerado, pela Organização Mundial de Saúde, considerado aceitável.
Uhum. E o que as pessoas alegam, né, que são a favor aí do posse de armas, professor?
Isso, na verdade, é um reflexo, né, consequência de uma... do medo, né, uma sensação de medo e insegurança, e de uma crítica, né, de uma crítica às instituições de segurança pública, né, uma certa desconfiança da capacidade, uhum, do sistema de segurança pública de garantir a paz, né, a ordem social. Então aí falta, na verdade, uma maior transparência das instituições de segurança pública, né, do sistema de segurança pública, as polícias, o judiciário, né, informando aqui o que está sendo feito, né, quais programas estão sendo implementados para reduzir os diversos tipos de crime, e mostrando que o controle de armas é um programa fundamental, né?
E, professor, aí após o massacre em Orlando, né, neste fim de semana nos Estados Unidos, a venda de armas cresceu e ações da Bolsa de Valores de fabricantes de armas do país tiveram alta. Então, tem essa relação aí, professor? Como é que o senhor avalia a relação entre o massacre e a venda de armas?
No caso dos Estados Unidos, existe uma cultura de normalização, né, uma cultura de naturalização da posse de arma de fogo, né? Os Estados Unidos têm muito menos mortes por arma de fogo do que o Brasil. Então, uhum, é importante destacar isso, que apesar da população americana ter mais acesso a armas, e armas muito mais letais do que a população brasileira, e que lá existe uma cultura, né, de que a arma é um direito, né, isso está na Constituição americana, apesar dessa disseminação da arma de fogo, lá tem muito menos morte por arma de fogo do que o Brasil.
E o que explicaria isso, professor?
É que lá existe uma confiança da população nas instituições de segurança pública, né? Então, apesar da população ser muito mais armada, e apesar de você ter esses eventos desses serial killers, né?
Uhum.
As pessoas que matam por diversas razões, né? As razões são as mais variadas possíveis. Bullying, né? Estresse, fanatismo religioso, como, né, homofobia, os motivos são muito amplos, né? Mas apesar disso, a população, de uma forma geral, tem uma crença de que de que as instituições de segurança pública funcionam, que elas conseguem implementar a lei, né? Então, as pessoas usam menos arma de fogo do que no Brasil. Apesar do Brasil ter muito menos arma, que o número de homicídios provocados por arma de fogo é em torno de 45 mil por ano. Aí nos Estados Unidos é em torno de 15, 14 mil por ano. Então aqui é um terço, lá é um terço, uhum, do que se mata com arma de fogo no Brasil, né?
Então aí a facilidade para comprar armas, né? Que nem o atirador, o Omar Matin, o responsável pelo massacre em Orlando, né? Ele comprou as armas na semana anterior ao ataque. Essa facilidade aí corrobora aí para que casos como esse aconteçam, sejam recorrentes, professor?
Sim, é, mas o que, as instituições de segurança pública nos Estados Unidos vão fazer agora é aumentar o controle na entrada dos espaços, né? Qualquer espaço, qualquer lugar público, fechado, né, que tem um número grande de pessoas, vai aumentar o controle, né? Porque se esse crime tivesse acontecido em um espaço aberto, ele teria, o número de vítimas seria muito menor, né? Então, agora, para as pessoas entrarem em qualquer lugar fechado, né, que boate, show, etc., vai ter um controle muito maior, né?
Tá, então a ideia não é mexer na legislação aí da posse de armas,
né? Não, no
caso
americano, eu acredito que isso não vai alterar. Né? É, no caso, lá é muito forte isso. Então, vai acontecer aumentar o controle do acesso aos lugares, né? Vai ter detetor de metal, revista, né? Você vai dificultar o dia a dia, a rotina das pessoas, né? Uhum. Mas eles não vão mudar a segunda emenda, né? A Constituição americana, não. Apesar desse número de mortes ser muito grande, para eles, né? Para a gente aqui o nosso caso é muito maior, né? Mas apesar do número de vítimas de cada um desses eventos, né, que são sistemáticos, eles não vão mudar essa relação com a arma de fogo, né? Isso não deve alterar, não.
E aqui no Brasil, então, professor, como é que é a legislação para posse de armas aqui no Brasil?
Aqui a legislação é muito mais rígida que nos Estados Unidos, né? Só que o problema aqui é a pouca confiança e a pouca eficiência do sistema de segurança pública, né? Uhum. Então aqui o nosso problema não é o acesso. Aqui a lei ela é restritiva, ela restringe o acesso. O problema todo é a pouca eficiência, né, do judiciário, das polícias, civil, militar, em reprimir os crimes com arma de fogo, né? Então a gente tem uma população que tem menos arma, mas é muito mais letal, né?
E a gente produz muita arma também, né, professor?
Sim, mas é muito pequeno quando comparado aos Estados Unidos, né?
Ah, tá.
Claro, é.
E quais os possíveis impactos aí de uma eventual flexibilização nas leis relativas à posse de armas aqui no Brasil, professor? A gente tem algumas linhas conservadoras, né? Aí a bancada da bala, que defende a posse de armas como um direito do cidadão. Quais seriam as consequências aí?
É, seria o aumento da violência letal, né? Com arma de fogo. A gente já tem um número de homicídios, né, mais alto do mundo, né? São 45 mil mortes por ano, né? Se você for comparar com os Estados Unidos, são 13 mil por ano. Uhum. A França tem 900 mil homicídios por ano. Ou seja, a gente está longe de qualquer país, né? A gente, o Brasil é o país, tem a sociedade mais violenta do mundo, né? Mas incapaz de solucionar conflitos de forma não violenta, né? É uma sociedade extremamente violenta. O que vai acontecer? Vai agravar um quadro que já é o mais grave do mundo, né? Uhum. Ou seja, nós vamos estar no pior dos mundos, né?
Então, entender aí o desarmamento, professor, é uma questão cultural, passa também pela educação, fica também na questão política de controle do Estado?
Eu acho que o fundamental é aumentar a eficiência das instituições do sistema de segurança pública, né? É prender mais rápido, né, e tirar de circulação aqueles homicidas, aqueles criminosos responsáveis por muitos homicídios, né? Proteger aquelas pessoas que são ameaçadas, né? Muitas dessas pessoas são criminosos, mas eles têm que ser inseridos no programa de proteção, porque se tem muita morte entre criminosos, né? Controlar a polícia, né? A polícia brasileira, a polícia também tem mais letal do mundo, a polícia, especialmente a polícia de São Paulo, a polícia do Rio, a polícia de Minas. Então, aumentar o controle sobre a letalidade da polícia, né? Especialmente a polícia de São Paulo, que é a polícia que mais mata no mundo. Então, são desafios, são problemas institucionais muito graves, uhum, né? Muito mais difíceis de resolver do que nos Estados Unidos.
Sim, e aí tem a questão cultural também, né?
Sim, mas o principal problema nosso é a baixa eficiência, uhum, das instituições do sistema de segurança pública.
Tá certo, então. Professor Frederico Marinho, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre com a gente, viu, professor?
Obrigado. Até logo.
Até logo. Bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu entrevista com um pesquisador do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública aqui da UFMG, professor do Departamento de Geografia aqui da Universidade, professor Frederico Couto Marinho. Se você quiser saber mais sobre o tema também, né, a gente indica aqui, separou o documentário Armados, produzido pelo canal Futura e pela TVA 2 Produções em 2012. A direção e roteiro é de Rodrigo McNiven. E, ó, o documentário, ele tem foco, hein, né, na questão do impacto da violência armada na sociedade brasileira, mas principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E ele está disponível no YouTube. Se você entrar no canal da TV Futura, lá dentro do canal você faz a busca lá por Armados, que você consegue assistir todo o documentário, ok? Então chama Armados, produzido pela TV Cultura e pela TVA 2 Produções, lá em 2012. Mas fica aí a dica também para assistir, para se inteirar, né? Recomeçar a pensar. A gente precisa conversar muito sobre isso ainda na sociedade. Ainda mais depois, né, desses eventos que acontecem, que aí alguns ânimos ficam exaltados. Não, vamos conversar, a coisa, né, né, assim. Vamos botar arma que está todo mais seguro. Não, vamos conversar mais sobre isso. Ok? Fica o convite aí para reflexão.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.